ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola. Pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe, nesta quarta-feira, 18 de junho de 2025. Você participa com a gente, hein? Não esquece, manda o seu recado, deixa a sua opinião, WhatsApp da Nacional, mensagem de texto, 21 Código do Rio, 97-119-9966, 21 Código do Rio, 97-119-9966. Copa do Mundo de Clubes rolando nesse momento. Já estamos nos acréscimos, quase 49 do segundo tempo. E quem diria, hein? Real Madrid 1, Al Hilal 1. Real Madrid saiu na frente com o gol do Gonzalo Garcia. O Al Hilal empatou com o gol do Rubem Neves cobrando pênalti. Agora há pouco, o Valverde desperdiçou uma cobrança de pênalti para o Real Madrid. Real começando mal na competição, sob comando agora do Xabi Alonso. Mais cedo tivemos a vitória do Manchester City sobre o Wydad Casablanca. 2 para o City, 0 para o Wydad Casablanca, gols do Foden e do Doku. O Rico Lewis ainda foi expulso para o Manchester City. Hoje teremos ainda mais 2 partidas. Os brasileiros não entram em campo nesta quarta-feira. Teremos às 7 da noite Pachuca do México contra o Red Bull Salzburg da Áustria, e às 10 da noite Al Ain dos Emirados Árabes encarando a equipe da Juventus da Itália. São os jogos de hoje na Copa do Mundo de Clubes. E amanhã sim, brasileiros em campo, amanhã grandes jogos. Começamos falando sobre o jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras empatou com o Porto 0-0 na abertura e amanhã encara o Al Ahly do Egito em busca da primeira vitória. E quem traz os detalhes é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André e fã do No Mundo da Bola! Quinta-feira é dia de Palmeiras no Mundial de Clubes. O Verdão encara o Al Ahly do Egito pela segunda rodada do Grupo A. O jogo acontece 1 da tarde, hora de Brasília, no MetLife Stadium em Nova Jersey. Na partida de estreia, um empate sem gols contra o Porto, em que ficou a sensação de que o Palestra poderia ter vencido os Dragões, como analisa o meia Lucas Evangelista.
Foi uma partida que no início ali a gente teve um pouco de ansiedade, acho que ambas as equipes, depois acalmou, friozinho na barriga passou, a gente acabou criando bastante chance, a gente ficou feliz com isso, né, que a gente tá no caminho certo. Saímos com um resultado assim um pouco frustrante, porque a gente produziu bastante, mas não finalizamos um gol, mas já passou essa ansiedade, muito feliz, descansamos, agora estamos preparando bem para fazer uma boa partida contra o Al Ahly.
O técnico Abel Ferreira fez hoje o último treino antes do duelo contra o Al Ahly, com foco na parte tática e nas jogadas de bola parada. O Al Ahly é um adversário que os palmeirenses já enfrentaram em 2 ocasiões, somando 1 vitória e 1 derrota. A tendência é que o Palmeiras entre em campo com, no gol, o Everton. Na lateral direita, Giai. Dupla de zaga, Gustavo Gomes e Murilo. Na lateral esquerda, Felipe Anderson. No meio de campo, Aníbal Moreno, Richard Rios e Piquerez. No ataque, Estevão, Maurício e Vitor Roque. A chave palmeirense, além de Al Ahly e Porto, também conta com o Inter Miami de Lionel Messi. No momento, estão todos empatados com 1 ponto. Mas os egípcios do Al Ahly lideram o grupo por conta do critério de menor número de cartões amarelos. Já o Palmeiras está na terceira posição. Valeu?
Valeu sim, Rodrigo Ricardo. O Rodrigo Campos está comigo até as 6:30 da noite. E esse Palmeiras aí, hein, tem que ganhar amanhã, porque apesar de ter jogado bem, perdido gols, empatou na estreia. Então amanhã, acho que a vitória é o único resultado plausível, Rodrigo. Boa noite.
Um abraço, André. Muito boa noite para você, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Não tem outro resultado. Palmeiras precisa vencer. Não precisa nem jogar tão bem como jogou contra o Porto. Não precisa sufocar tanto, mas precisa ser mais eficiente na hora de marcar, exatamente contra como aconteceu com o Fluminense no jogo contra o Borussia Dortmund. Palmeiras, que provavelmente o Rodrigo Ricardo trouxe agora há pouco, deve repetir a escalação, tem um time muito forte, tem jogadores extremamente qualificados, tem mais time que o adversário. Mas precisa colocar isso na prática, sair da teoria, tirar do papel e dentro de campo conseguir esses três pontos.
É, o Al-Ahly do Egito empatou com o Inter Miami na estreia 0-0. É um grupo que tá tudo igual, tá todo mundo com um ponto, ninguém fez gol ainda. Então é um grupo extremamente equilibrado na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Segue o calvário do Real Madrid, hein? Já tem 53 do segundo tempo, tá 1-1 para Real Madrid, Al-Hilal. E o Al-Hilal é quem ataca nesse momento no finalzinho do jogo, hein? Não vai ser surpresa se o Al-Hilal conseguir ganhar até o jogo. Porque tem um time bom também, tem vários jogadores conhecidos do futebol mundial. Era a ex-equipe do Neymar e também do Jorge Jesus.
Chances dos dois lados, hein? Jogo bem aberto, André.
Bem aberto mesmo, chances dos dois lados. Agora eu queria falar do jogo que pra mim é o melhor jogo do Mundial de Clubes deste dia de quinta-feira, né? É o Botafogo, que joga a partir das 10 da noite, encarando a equipe do Paris Saint-Germain. É um jogo dificílimo, a bola rola no Rose Bowl. Lembrando que o Botafogo vem de uma vitória suada sobre o Seattle Sounders, e a equipe do PSG conseguiu uma goleada sobre o Atlético de Madrid por 4-0. O técnico Renato Paiva garante que sua equipe aprendeu com os erros na estreia e quer uma noite perfeita amanhã.
Obviamente é uma grande equipa, como eu já tinha dito, é um coletivo muito forte, tem muita forma de jogar e de atacar, é uma equipa agressiva defensivamente, mas também tem os seus momentos e também deixa alguns momentos para o adversário atacar e poder ter bola, e nós vamos trabalhar em cima disso. Temos de facto de corrigir isto que aconteceu. O primeiro jogo também nestas competições não é fácil, porque tem este envolvimento de nervosismo. Acho que está um bocadinho marcado pelos jogos de iniciais, esta questão das equipas sentirem o peso neste tipo de competições do primeiro jogo, e de facto fica muito melhor o resultado do que a exibição. Quando nós não jogarmos bem, é bom ganhar, e isso nós conseguimos, dar-nos essa vantagem, mas de facto temos agora trabalho para corrigir. Mas esta equipa já conseguiu fazer melhor, já conseguiu ser mais compacta e mais inteira a atacar e a defender durante muito tempo. Não é uma equipa que sofra muitos golos, não tem sido uma equipa ao longo deste momento de temporada até agora que tenha sofrido muitos golos, e portanto vamos trabalhar em cima disso, à espera obviamente de um adversário muito difícil, onde vamos ter que ser muito melhores, muito mais competentes e fazer praticamente uma noite perfeita para defrontar o Paris Saint-Germain.
Eu acho que o Renato Paiva tá certo, Rodrigo Campos. Tem que ser uma noite perfeita amanhã pro Botafogo sair com uma vitória, ou de repente até com um empate, hein?
Que seria bom. É claro que, dependendo das circunstâncias da partida, volto a citar Fluminense e Borussia, há um empate antes do jogo, maravilha. Depois do jogo não foi nada maravilhoso. O Fluminense deveria ter vencido. Agora eu acho que o Botafogo amanhã vai enfrentar, acho não, tenho a certeza, um adversário muito mais difícil que o Borussia. O PSG simplesmente é o atual campeão europeu. E tem, para mim, o melhor time dessa competição. Agora, eu acho que o Botafogo não deve mudar suas características de jogo. É claro, tem que ter muito mais cautela do que teve na estreia.
Mas você acha, Rodrigo, que o Botafogo vai conseguir ter a bola?
Isso que é difícil.
Porque querer não é poder.
Não. O que o Botafogo tem que fazer é tentar o máximo possível dificultar. O Botafogo não tem que entrar em campo muito para construir, tem que entrar em campo para destruir. Eu acho que essa é a tática perfeita. E aí, obviamente, vai mudar um pouco as suas características. É impossível? Não, é futebol.
Não é.
Agora, o favoritismo é amplamente do PSG.
É isso, favoritismo total do Paris Saint-Germain, que se vencer amanhã já se classifica praticamente para a próxima fase da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Da mesma forma, o Botafogo. Se o Botafogo vencer também, tá garantido aí no mata-mata da competição.
O jogo que será no Rosenbaum, estádio do Brasil, ganhou o Tetra em 94.
Exatamente, onde o Badi mandou o pênalti nas nuvens. Traz boas recordações.
Tá voando até hoje.
Vai que o Botafogo consegue alguma coisa. Quem também tem um duelo complicado, mas muito menos complicado do que o Botafogo, é o Flamengo. O Flamengo encara o Chelsea na próxima sexta-feira, 3 da tarde, no horário de Brasília. E quem conversou com a imprensa hoje foi o volante Jorginho, o italiano, né? Brasileiro naturalizado italiano. Ele fez a sua estreia na vitória contra o Esperança da Tunísia. Camisa 21 explicou como se sentiu jogando com a camisa rubro-negra pela primeira vez.
A estreia foi uma estreia, acredito eu, ótima. e acredito que tenha facilitado bastante a minha adaptação, pelo fato de que eles vêm trabalhando, que o grupo já tem uma direção certa que quer ir, com as ideias do treinador, e o recebimento dos companheiros foi algo que facilitou bastante, que eu estou muito contente de como foi.
Jim também deu a sua versão sobre a grande polêmica do momento, as diferenças entre os clubes europeus e sul-americanos.
Acho que pode ser por vários fatores. Um deles é esse que tu acabou de citar, que é fim de temporada. E acredito que hoje em dia no futebol muita coisa mudou e não tem mais time bom, não tem mais jogo fácil. Todo jogo para ganhar é muito difícil, ainda mais no Mundial de Clubes, que todos os clubes que estão aqui vão com certeza dar o melhor de si e colocar a melhor equipe em campo. Então, como já falei, não tem jogo fácil para ser ganho e com certeza todos os jogos serão bastante parelhos, acredito eu.
Tá aí o Jorginho. O Rodrigo Campos, veja se você concorda com o que eu penso. Tem times e times, né? É lógico que você não pode achar que um time só por ser da Europa é bom. Por exemplo, o Red Bull Salzburg é da Europa. Eu tenho certeza que os brasileiros têm totais condições de ganhar.
Os quatro são melhores.
O Porto, o Benfica são equipes plausíveis também de se vencer. E tem clubes grandes, gigantescos da Europa, que vivem momentos diferentes. Por exemplo, o Real Madrid acabou de mudar de técnico, perdeu os jogadores, o Modric, por exemplo, saiu. É uma entressafra de temporada, sim. Foi mal na última temporada. O Manchester City é diferente, porque não foi campeão, mas ao mesmo tempo quer se provar. O Guardiola continua, quer mudar a história na próxima temporada. O PSG quer se afirmar. Então, assim, cada clube tem a sua história. O Atlético de Madrid, acho que não fede nem cheira nesse campeonato. Então, assim, não dá pra gente chegar e falar, o futebol brasileiro tá muito abaixo do futebol europeu. Os melhores brasileiros estão muito abaixo dos melhores europeus. Agora, uma segunda prateleira da Europa, dá pra jogar tranquilamente.
Eu penso exatamente assim, André. Inclusive, no Mundo da Bola do último domingo, na TV Brasil, falávamos sobre isso. O primeiro escalão da Europa é muito melhor que o primeiro escalão isso. do Brasil. Agora, o segundo da Europa não é tão distante. Aliás, é equilibrado e muitas vezes brasileiros superiores. Então, eu acho que essas quatro equipes brasileiras que estão no Mundial, conseguindo avançar, aí sim, lá na frente, vai ser aquela coisa, você é o favorito, eu sou, não a zebra, mas você é o favorito. Neste momento, o importante é classificar. E lá na frente ver o que vai acontecer. Agora, volto a dizer, você pegar um PSG hoje é uma parada indigesta demais. E para o Botafogo, que lá atrás, quando aconteceu, quando a gente tomou conhecimento dos confrontos, o Botafogo vai pegar essa pedreira. Sim, vai, mas eu tô começando a achar que é legal pegar logo agora.
Melhor do que depois.
É melhor do que pegar lá na frente.
E assim, ficou a discussão muito vazia nos últimos anos das partidas de Mundial, né? Onde estava o melhor europeu e o melhor sul-americano, que normalmente era o melhor brasileiro ou um dos melhores brasileiros. Essa discussão é vazia, porque obviamente que um clube como o PSG, o Manchester City, que investe, sei lá, numa janela de transferências, 500 milhões de euros, vai ser melhor do que o Flamengo, que investe 80.
Aí o Flamengo investe 80 e o adversário dele aqui no Brasil investe 20.
Isso, aí o Flamengo é melhor.
O Flamengo é muito, é a lei da proporção.
Pô.
Não tem de onde você fugir. Então, se o Flamengo, com o investimento milionário que tem aqui no Brasil, se destaca não só no Brasil como na América do Sul, assim como o Palmeiras, na Europa, os clubes de lá, o investimento é 3, 4, 5 vezes maior. Então, a tendência é que essa disparidade técnica que existe aqui entre os brasileiros vai existir entre brasileiros e europeus.
E um exemplo disso que a gente está falando é o Fluminense, né? Que estreou contra o Borussia Dortmund, que eu falava aqui no Mundo da Bola. O Borussia Dortmund é uma equipe fraca hoje na Alemanha. Está muito atrás do Bayern de Munique, do Bayern Leverkusen e até, de repente, ali na mesma proporção ou abaixo do RB Leipzig. Fluminense agora volta as atenções para a partida contra o Ulsan da Coreia do Sul, jogo no próximo sábado, 19h. Logo depois da partida de ontem, o lateral Samuel Xavier conversou com a imprensa. Ele lamentou o empate na estreia, mas pediu foco no próximo jogo.
Acho que o torcedor, todos que estava assistindo o Fluminense e Borussia, acho que antes talvez pensasse que ia ser um jogo muito mais truncado e ver Borussia tomando conta, né, da partida. Acho que isso, todos que estavam assistindo esperavam isso, e a gente viu que foi o contrário. A gente criou, a gente tomou conta do jogo, e você falou, sai com esse sentimento, né, de frustração do resultado, não pelo desempenho. Acho que o desempenho foi muito bom, mas acho que o resultado, a gente merecia os 3 pontos, né? Mas como eu falei, a gente não pode lamentar, né? Temos um jogo importante na próxima rodada, que a gente precisa buscar esses 3 pontos.
Já o atacante Canóbio quer usar a atuação diante do Borussia como modelo para os próximos compromissos tricolores.
Acho que também a gente tem que ter o jogo como referência para o resto da temporada, não só o resto da competição agora, sino para o resto da temporada. A intensidade que a gente colocou, a dinâmica, a personalidade, a humildade também, o sacrifício de cada minuto, acho que foi muito bom. E agora não relaxar, né? A gente tem que continuar, tem dois rivais muito fortes, por algo estão aqui dentro da Copa do Mundo, assim que tomar isso como referência e continuar para frente, para cima, e deixar a função o mais para cima possível, e uma alegria também para a torcida, que foi maravilhosa hoje, né?
Assim, usar como modelo de um futebol bem jogado pode até ser, mas tem jogos e jogos. Contra o Dortmund, jogar bem era importante pro moral. Agora, contra o Ulsan e contra o Mamelodi, o mais importante é vencer, né, Rodrigo?
Joga e ganha. O Mamelodi, eu vi o jogo ontem, André. Tem recursos, hein?
Mas foi 1-0 em cima do Ulsan, que não tem muitos recursos.
Sim, mas assim, você não é aquela equipe que, é vitória certa. Não é. Contra o Ulsan, quase a gente pensa isso. Contra o Mamelodi, não, já é uma outra equipe. Agora, o Fluminense, você foi muito feliz quando colocou jogar da forma como jogou contra o Borussia. Os 3 pontos não vieram, mas veio um moral muito grande para a sequência da competição. Agora, esse outro próximo compromisso é vencer. Joguei feio, não importa.
Joguei bem, empatei de novo, não vale.
Não vale, tem que jogar, se possível, bem, mas tem que vencer. 3 pontos tem que fazer, que senão a classificação vai ficar comprometida.
Com certeza. Ô, Rodrigo, depois dessa primeira rodada aí disputada, ainda tem mais 2 jogos hoje, já dá pra dizer que as 2 melhores equipes do campeonato, ou as 3 melhores equipes do campeonato, são PSG, Bayern de Munique e Manchester City mesmo?
PSG bem lá na frente. Apesar do Bayern ter aplicado aquela goleada, time por time, o PSG tá bem à frente. Então eu colocaria o PSG muito lá na frente e, de repente, na mesma prateleira, Bayern e Manchester.
6:18 no horário de Brasília.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes e Luiz Ferreira.
E o Brasil estreou com vitória na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino. A equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu a Bélgica por 3-7-1, parciais de 25-22, 24-26, 25-16 e 25-15, em partida disputada hoje pela manhã em Istambul, na Turquia. O destaque foi Ana Cristina. Ela foi a maior pontuadora da seleção, com 22 pontos, e ainda chamou atenção por usar uma faixa na cabeça no melhor estilo Paula Pequeno. O Brasil chegou à sua 4ª vitória na competição em 5 jogos e subiu para a 3ª posição com 11 pontos ganhos. A nossa seleção volta às quadras nesta sexta-feira, às 13h30, horário de Brasília, para enfrentar o Canadá.
Houve mudança na data do Campeonato Pan-Americano Sub-20. A competição seria no mês de julho e foi remarcada para o período de 3 a 5 de outubro, em Vila Vicêncio, na Colômbia. A equipe brasileira está se preparando para chegar com força máxima. A mudança foi para que a competição tenha uma boa estrutura técnica e estar mais ajustada ao calendário internacional desta temporada.
E falando de tênis de mesa, os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória no qualifying do WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia. Eles venceram a dupla formada pelo inglês Liam Pitchford e a galesa Anna Hersey por 3-7-0, parciais de 11-9, 11-5 e 11-6, em apenas 19 minutos. Com a vitória, Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançaram para a chave principal nas duplas mistas e aguardam a definição dos seus adversários nas oitavas de final. Os dois também estão no torneio de simples do WTT Star Contender de Ljubljana.
A equipe brasileira de triatlo paralímpico está na cidade de Boulder, no Colorado, para um período de treinamento na altitude. As atividades só terminam em 9 de julho. O treinamento tem como foco o aperfeiçoamento técnico e fisiológico, visando alto rendimento. Após os treinamentos, a equipe brasileira disputará duas provas. No Canadá, é uma etapa da Copa do Mundo da modalidade em Magog. E depois, a outro triatlo para séries de Montreal.
E a segunda fase do Circuito Loterias Caixa de Autorofilismo será realizada nesse fim de semana no CT Paralímpico em São Paulo. A etapa reunirá 153 atletas e representa a última oportunidade para que os competidores atinjam os critérios de elegibilidade para o Campeonato Mundial, previsto para os dias 10 a 18 de outubro na cidade do Cairo, no Egito. A competição contará com a presença de medalhistas paralímpicas, como a paulista Mariana D'Andrea e a mineira Lara Lima. Ao todo, 23 atletas já bateram índice para Cairo 2025. E a brasileira Tatiane Raquel da Silva conquistou a medalha de ouro nos 3 mil metros com obstáculos da Cosma Cup. O evento faz parte do Continental Tour de Atletismo e foi realizado em Kaunas, na Lituânia. Tatiane Raquel completou a disputa em 9 minutos, 41 segundos e 26 centésimos para levar a medalha de ouro. A Londra Negron, de Porto Rico, ficou em segundo lugar e a húngara Zita Urban foi a terceira colocada. Falando de tênis, a brasileira Luísa Stefani e a húngara Timea Babou estrearam com vitória no WTA 500 de Berlim. A dupla venceu as russas Mira Andreeva e Diana Schneider de virada, 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-4 e 10-5, em 1 hora e 27 minutos de partida. Voltando a falar de futebol, o Vasco realizou hoje a apresentação do seu novo diretor de futebol, o português Admar Lopes, e o Rodrigo Ricardo está de volta.
O novo diretor de futebol do Vasco da Gama, Admar Lopes, fez nesta quarta-feira a sua primeira entrevista coletiva. O dirigente disse que há propostas na mesa para renovar com Felipe Coutinho e o goleiro Léo Jardim. Há 2 dias no Brasil, o português também comentou sobre a possibilidade de novos reforços.
Mas também temos a noção que precisamos resolver antes disso alguma situação pendente no plantel, no elenco, aliviar um pouquinho a folha para poder contratar, mas de alguma forma temos alvos dentro do nosso bolso, dentro das nossas possibilidades que gostaríamos de trazer. Respondendo mais concretamente, queremos reforçar e temos a noção da situação financeira, mas acreditamos que vai ser possível trazer jogadores para ajudar a equipes.
Admar foi olheiro no Porto e chefe do scout das equipes francesas Lille e Mônaco. O dirigente disse que a meta é manter Rayan no grupo vascaíno e também falou sobre o perfil de jogador que irá procurar no mercado.
O primeiro critério será a qualidade do jogador, o segundo critério é se encaixa financeiramente com os nossos recursos. E a partir daí, se houver uma facilidade de adaptação, vai ser priorizado em um jogador que não tenha qualquer ligação ao futebol brasileiro ou ao futebol sul-americano. Não invalida que uma boa oportunidade de um jogador que não esteja identificado com o futebol brasileiro venha a entrar. Temos o exemplo do Nuno, por exemplo, que foi um jogador que se adaptou muito rapidamente. Nós vamos olhar mais para o perfil técnico, físico, psicológico do jogador e para se é possível ou não fazer a operação do que propriamente ao BI ou ao passaporte. Dizendo que no meio do ano a minha preferência, sempre em circunstâncias normais, será jogadores que têm uma adaptação mais rápida.
Admar Lopes tem fama de contratar jovens jogadores, principalmente colombianos e mexicanos, a baixo preço e depois revendê-los valorizados para outros clubes. O elenco vascaíno está de férias e só retorna aos treinos na próxima segunda. Oficialmente, o Vasco só vai a campo dia 12 de julho, quando encara o Botafogo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Rodrigo Campos, o Admar Lopes vai ter que ser certeiro nesse mercado de transferências, hein, Rodrigo?
Cirúrgico, não pode errar. Até porque o Vasco não tem dinheiro mais para contratar errado. Chega, né? porque o que teve de contratação errada no Vasco, se você parar para ver, o Souza saiu há pouco tempo, mas o Vasco pagou, ou vem pagando a Alex Teixeira, a Lloyd, a Maxime,
Garré é bom.
Agora Garré não dá. Então o Vasco não pode mais gastar errado, né? Já está gastando, já passou da cota de errar. E precisa ser cirúrgico, até para o torcedor do Vasco ter um ano menos tenso.
E para a gente concluir, o Rayan, é hora de vender ou é hora de segurar?
Tecnicamente tem que segurar. E o Vasco, quando vende, vende mal. Então segura, não vende agora não, tá apertado? Continua apertado, senão vai complicar ainda mais. É um jogador importantíssimo hoje para o Vasco, longe de ser craque, pode um dia ser craque, ainda não é, mas é um jogador extremamente útil, o Vasco tem que segurar.
Maravilha, valeu Rodrigo, um abraço.
Forte abraço, André.
6h26.
Copa Delas.
E agora há pouco tivemos o fechamento da 15ª e última rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino. Vamos aos resultados. Grêmio 1, Flamengo 1, Bahia 2, Juventude também 2. O América Mineiro venceu a Ferroviária de Araraquara por 1-0. Sport Recife mais uma vez perdeu em casa 5-1 para o Palmeiras. O Bragantino goleou o 3B da Amazônia por 5-1. Corinthians 4, Cruzeiro 2, Fluminense 2, Real Brasília 1. E o São Paulo venceu o Internacional por 1-0, jogo que a TV Brasil transmitiu. Com isso, 3B da Amazônia e Sport Recife são as equipes rebaixadas para a Série A2 de 2026. Já os confrontos das quartas de final do Brasileirão Feminino são os seguintes. O Cruzeiro encara o Red Bull Bragantino. O Corinthians pega o Bahia, São Paulo e Ferroviária. E o clássico Palmeiras e Flamengo. A TV Brasil transmitiu agora há pouco a vitória do São Paulo sobre o Internacional no estádio José Liberati, em Osasco. A meio-campo, Camilinha, do São Paulo, projetou o duelo contra a Ferroviária e os próximos compromissos do tricolor paulista.
Bom, o Ferroviário é uma equipe que a gente vem enfrentando há alguns anos, né? O São Paulo vem enfrentando há alguns anos nessa fase, mas a gente sabe da qualidade delas, mas também sabe da nossa. É lógico que a gente tem que pensar muito bem no que a gente vai fazer lá na frente, mas no momento é mudar a chavinha, a gente está agora com um jogo super importante no final de semana, a gente vai ter um tempo grande aí no período da Copa América para treinar, para se preparar, mas agora pensar no Corinthians, que também é uma competição que a gente busca chegar nas finais, então virar a chavinha, como eu falei, e pensar no final de semana agora.
Já no Internacional, a volante Jordana lamentou a campanha ruim da sua equipe no Brasileirão Feminino.
Olha, eu tô bem triste que a gente terminou a campanha dessa forma, não era o que a gente planejou, não era o que a expectativa da gente, mas eu acho que futebol é assim, acontece essas coisas, muitas vezes não acontece da forma que a gente planeja. Agora é botar a cabeça para frente, erguida para vir no próximo semestre e melhorar essa campanha que a gente fez aí no primeiro turno.
Bom, 6h28, a gente encerra o programa no Mundo da Bola, relembrando o gol da vitória do São Paulo sobre o Internacional no Brasileirão Feminino. Valeu, no Mundo da Bola volta amanhã às 6.
O gol nacional.
Carol Gil já olhou lá pra frente, já busca de novo a bola esticada. Aline vai ficar cara a cara, é agora! Gol! É do São Paulo! Aline Milene, camisa número 7 no passe da Carol Gil, deixou a Aline cara a cara com a goleira Mariana, foi só escolher o canto e correr pro abraço. Aline, camisa número 7, aos 41 do primeiro tempo. 1 pro São Paulo, 0 pro Internacional.